Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e no episódio de hoje eu vou estar conversando com Gisele Ferraz, uma escaladora paranaense radicada nos Estados Unidos há 14 anos e que tem sido fonte de inspiração para muita gente que a acompanha nas redes sociais, tanto pela forma como ela leva a sua vida, como pela forma como ela enxerga a escalada. Gisele, meu, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente, meu. Pô, muitos brasileiros te seguem no Instagram, meu. A gente tem muita curiosidade de saber o que é a vida de uma escaladora brasileira nos Estados Unidos, rodando o mundo. Pô, a gente vê aquelas imagens super legais, tem muita curiosidade de saber, principalmente a galera que te conheceu em Curitiba, né, te conheceu no Brasil, como que está sendo essa sua trajetória, como está sendo a sua vida na Green. Muito obrigado de participar do On The Rocks.
Ah, valeu o convite, Eliseu. Eu me lembro que a gente estava até conversando, nem me lembro o assunto, mas aí quando rolou o convite eu falei, opa, quê? Acho que você mandou o convite para a pessoa errada, né? Mas aí você confirmou, não, é para ti mesmo. Mas legal, valeu pelo convite, de eu estar aqui e poder dividir um pouco a minha história da escalada, a minha paixão, né, pela escalada, que às vezes essa paixão pela escalada é saudável e às vezes não, né? Eu meio que larguei tudo para trás no Brasil, vim para os Estados Unidos porque eu tinha família aqui, então eu tive a oportunidade de aplicar para os meus papéis, poder ficar aqui. E por muitos anos trabalhei muito, né? Porque a sociedade tem essa coisa de você tem que ser alguém na sociedade. Mas sempre com aquele olho assim, quero escalar, quero fazer alguma coisa, quero escalar nesse lugar. E sempre sonhando com picos diferentes para conhecer. E quando eu cheguei numa fase da minha vida, eu vi que eu tinha que mudar os valores. Que eu estava priorizando mais o meu tempo do que o meu dinheiro. Foi aí que eu vendi minha empresa e comprei uma van. Hoje moro numa van. Minimizei muito o consumo, né, para poder viver numa van. Eu também tenho um barco à vela, não sei se você sabe, em Squamish. Aprendi a velejar e moro no barco lá no verão. E tenho o meu apê em Curitiba, mas esse eu deixo para o meu filho cuidar, que ele é engenheiro, ele gosta da cidade, ele gosta dessa coisa urbana. Para mim, eu me sinto muito presa. E para mim, foi uma escolha difícil, Eliseu, você deixar essa vida de ter coisas, né, de ter uma estabilidade, sair da zona do conforto para morar numa van. A van tem muito esse lado da fantasia, que é lindo, mas tem os seus perrengues também, né? No banheiro é difícil, não tenho banheiro na van. Você dorme muito nos estacionamentos de mercado, estacionamento de hotel, mas também aonde eu vou, eu tenho meu apartamento. E os Estados Unidos, ele proporciona, assim, lugares para escalar que você pode estacionar sua van. E o seu quintal de casa são os picos da escalada. Então, eu escolhi isso e estou vivendo isso há 2 anos já, morando na vanzinha, no barco. Mas sempre volto para o Brasil. Sempre volto para ver os amigos e o filho.
Você se sente segura? Eu ficaria muitos lugares, às vezes, já tive que dormir em poço, já tive que dormir no deserto, já tive que super encanado. Você procura lugares seguros ou, meu, eu resolvi dormir aqui, o pôr do sol tá bonito e aqui mesmo?
É sempre um dilema, né? Eu vou muito, assim, no que eu tô sentindo no momento. Eu acho que no Brasil eu não me sentiria tão seguro. Aqui não é seguro se você parar numa cidade grande, né, numa região metropolitana, vai ter alguém que vai roubar a sua van. Aqui tem muito louco que sai atirando por tudo, né, porque a galera tem porte de arma. Mas 80% eu me sinto segura. Eu me sinto bem segura, eu não tenho esse problema. E é muito de você controlar a sua mente também, né, de você analisar onde você tá, ver o perigo, ver o perigo real e o perigo que não é real, que é a sua mente que tá criando. Geralmente, quando às vezes eu tô aqui sozinha na van e começo a escutar um barulho, dá um pavor, mas eu falo, não, Gi, calma. O que tem lá fora? Onde você tá? se eu estou protegido ou não. Eu tento estar num lugar que eu tenho serviço, signal, com o celular, tem serviço do celular para eu poder ligar. Eu tenho um pepper spray, eu tenho um bear spray. Não sei. Mas sim, me sinto segura, no geral.
O que você falou de, às vezes, o medo está na sua cabeça, né? Isso na escalada tem muito também, né?
Muito, né, Eliseu? Eu acho que a escalada é muito paralela com o fator vida, né? Com as coisas da vida. E o medo envolve muito. Então, quando você está com medo, vem aquela sensação de pânico. E a luz vermelha. E às vezes você não consegue ver o que você tem que fazer, ou você começa a dar muito... Como eu falo? Às vezes as palavras vêm em inglês, desculpa. Eu já moro aqui há 14 anos. Você colocar muito, like, muito fire no medo. E realmente você tem que analisar quando você está escalando o seu conhecimento, a via que você está, e qual é o medo real e qual é o medo que a sua mente está fantasiando, que a sua mente sempre vai para aquele lado. Então, eu sempre tento focar no que eu tenho pela frente, na minha escalada, se o grau é possível, e não olhar tanto para baixo, né? A exposição, no que está acontecendo, porque daí a mente vai levando você para outros lugares. Então, eu acho que uma coisa que eu gosto muito na escalada é você conseguir controlar a sua mente, de uma certa forma.
Com certeza. Gi, eu te conheci em Curitiba, uma escaladora esportiva, né? Como que foi essa transição? Hoje a gente só vê você fazendo, meu, altas vias trad. Como foi essa mudança, sair do universo e ir para o outro?
Pois eu era viciada na escalada esportiva, né? Assim, daquelas que procurava o grau. Para mim, eu queria escalar forte, só ia para pico de escalada... que procurando, né, sempre esse meu limite na escalada esportiva, e às vezes ficava malhando a mesma via um mês até mandar. Participei até de várias competições, não sei se você lembra, a empresa Snake existe, mas na época era uma empresa de Curitiba. O Milton era o dono e eles patrocinavam vários atletas. Eu tenho que até agradecer muito, porque por 4 anos da minha vida eu pude dedicar à escalada esportiva. A gente participou até de... A gente que eu falo que eu tinha uma parceira de escalada, Vanessa Valentim, e a gente participou de várias competições em São Paulo, que a Casa de Pedra estava fazendo, e a gente foi para o Rio. Tem até um livro do Antônio Paulo Faria falando sobre a história da escalada brasileira, que a gente foi uma das primeiras mulheres, foi a Mônica, a Vanessa, eu, a escalar nono grau. Mas sempre quando a gente ia para São Paulo, Paloma e Janine era imbatível, era bem difícil. Então tinha, e naquela época tinha muita mulher escalando, hoje em dia tem mais. E eu sempre procurei escalada esportiva, mas eu tinha uma pessoa na minha cabeça que me inspirava muito, que é a Roberta Nunes. A gente foi uma vez até para o Marumbi fazer incandescentes. E eu super feliz, né? Poxa, Roberta Nunes me convidou para fazer uma parede e tal. E quando a gente chegou na primeira cordada, ela colocou um nut, testou o nut, tum, tum, tum. O nut sacou, meu, veio direto na boca dela, quebrou o dente dela. Falei, putz, minha primeira escalada com a Robertinha, sonho. Quebrou o dente, a gente desceu, baixamos, acabou a escalada. Mas, enfim, ela sempre me inspirou muito. E teve uma vez que ela me convidou para ir para o Yosemite, eu não pude ir. E o Nick me convidou também, eu também não podia ir, porque eu tenho um filho, meu filho tem 25 anos, então eu tive um processo que era difícil para mim me dedicar totalmente para a escalada. Mas em 2015, o Nick me abriu as portas para o Yosemite, me levou para lá. Me levou para lá não, né? Eu troquei uma ideia com ele. Ele me convidou, eu aceitei. E foi diferente, assim, você ir para um lugar já com alguém que você conhece, que já conhece o lugar, que já conhece as vias, que conhecia as pessoas incríveis do lugar, né? Então, quando eu cheguei no Yosemite, foi um turbilhão de emoção, né? Um turbilhão de emoções. Eu olhei pro Cap e falei, caramba, eu quero escalar essa montanha. Olhei pro Nick e falei, meu, o que eu preciso fazer para escalar essa montanha, né? E o Nick me levou nas escaladas fáceis ali ao redor e eu levei uma surra, Eliseu. Então, tipo assim, eu tive que colocar meu ego no bolso, porque tanto faz se você escala o oitavo grau, nono grau, quando você chega no Yosemite, você vê que o negócio é mais embaixo, tem que respeitar um 5, 10, que é um sexto grau. Não sei, eu não gosto de comparar muito. Mas eu me lembro de sentar no Meadows e quando anoitecia eu vi aquelas luzinhas acendendo no meu cap e eu falei, não, eu quero escalar essa montanha. E fiquei perturbando o Nick naquela season que eu queria, porque eu queria escalar o El Cap. E como era primavera, o tempo não estava muito bom, então o Nick estava assim meio que, não, já acho que não vai dar, não sei o quê. E o meu persistente, até que uma semana fez 4 dias bons e ele falou, vai dar. Eu falei, beleza, vamos aí. Eu sabia que eu não podia guiar muito, eu não tinha experiência em Big Wall. A única experiência que eu tinha, eu fiz a Via Linda de Morrer no tabuleiro. Participei de uma conquista na Pedra do Fritz com o Ralph de Minas. Foram 8 dias na parede. Então, mas era uma experiência que eu tive assim há 7 anos atrás. E escalava imóvel no Gangs, que são em Nova York, que são fendas horizontais, não eram fendas verticais, né? E ele topou, a gente arrumamos os albergues e tocamos para cima. Aí a gente entrou na sala T. Eu me lembro que e eu me senti assim uma formiguinha, né? Porque eu estava na terra sonhada dos monkeys, do Stone, dos Stones. Falhou, Eliseu.
Tony Monkey.
e aí o Yosemite, tipo, é um lugar que respira história, né? Eu acho que eu cresci na escalada sempre escutando histórias da Lynn Hill, do Ron Calc. Então, eu queria muito escalar nesse lugar. E a gente entrou na Free Blast, que são as 10 primeiras cordadas da sala T. Essa a gente conseguiu fazer em livre. Eu fui em segundo, realmente eu não guiei nada nessa escalada. E depois a gente entrou na sala T e o Nick fez em artificial e eu fui limpando, levando pêndulo, olhando para baixo e vendo aquela imensidão embaixo de mim, né? Que é muito ar, é muita coisa. E me apaixonei pelo desafio, pelo perrengue. Por você dormir na parede, acordar na parede. Tem uma coisa que aconteceu no meio da noite. A gente tinha que fazer 10 cordadas por dia, porque a gente não levou o porta-LED. A gente estava dormindo nos LEDs. Então, era obrigatório fazer as 10 cordadas, né? Então, era um pouco puxado. Mas, uma noite, eu estava dormindo no LED e eu senti uma chuvinha, assim, no meu rosto. Aí eu falei, nossa, tá chovendo. Acordei um pouco desesperada, né? Tá chovendo. Eu olhei um céu estrelado. Eu falei, caramba, será que é uma nuvem? Essa nuvem passou muito rápido, né? Mas, enfim, voltei a dormir. No outro dia, a gente entrou no Redwall, que é uma fenda muito linda, uma parede vermelha e amarela, assim, e de nono grau, né? E o Nick guiando tal, dele chegou na parada e eu falei, ah, vou fazer um xixi. Quando eu fui fazer xixi, Eliseu, eu vi que meu xixi virou uma chuva. Aí eu falei assim, ah, tá, já sei de onde vem aquela chuva à noite. Então, é meio que normal, às vezes, assim, as pessoas fazerem xixi na sua cabeça ali no El Cap, porque tem muito escalador, né? E uma coisa que rolou muito impacto na minha vida, foi de ver escaladores malhando essa cordada difícil, né? Naquela, tipo, 20 cordadas na parede, pendurado. E eu falei assim, caramba, aquilo que eu faço no chão, de ficar malhando as vias esportivas e voltar para casa, ter minha cama confortável, comidinha, e voltar no outro dia e malhar de novo, os caras estão aqui, meu, malhando, pendurado, dormindo em bivac. E aquilo me encantou muito. Até o desconforto, né, de achar o conforto no desconforto. Eu gostei dessa sensação também. E quando a gente chegou no cume, foi muito incrível, que a gente tinha dois amigos esperando a gente com um hambúrguer e cerveja. Foi uma coisa assim de outro mundo. E foi legal, foi uma escalada que eu não pude participar muito guiando, mas eu aprendi muita coisa. Eu digo que a minha primeira escalada, eu gilmariei o El Cap, 70% do El Cap. Mas, para mim, uma escaladora esportiva já foi uma conquista gigantesca. E depois disso, eu comecei a trocar o meu olhar. Eu não queria mais ir para Pico Esportivo, eu já não ia mais para o Red River Gorge, eu já nem ia mais para Curupá, eu comecei a ir para os picos de escalada em móvel, né? Que comecei a ir para Indian Creek, Joshua Tree, fui para Cochamó, Squamish. Em Curitiba ia bastante para os Arenitos, onde o pessoal está conquistando as vias em móvel. E hoje em dia, para mim, o que me dá mais prazer é a escalada em móvel. Pela questão de envolver o físico, o mental e também as proteções, né? Você tem que pensar muito. Então, é uma estratégia muito grande ali quando você entra numa via. Isso me atrai muito.
Mas você continua treinando fanaticamente como se fosse escaladora esportiva, não é?
Sim. Então, é que tipo, o que eu acho interessante na minha escalada, eu quero, se eu for para um pico de boulder, eu quero escalar boulder. Se eu for para um pico esportivo, eu quero escalar esportiva. E trazer tudo isso para a parede, aí eu acho que é a melhor sensação, quando você consegue mandar uma via difícil em várias cordadas. E daí quando envolve essa coisa de estratégia, de dormir na parede, eu acho que é muito mais gratificante. Então, eu venho dedicando muito, Eliseu, minha vida fazem 5 anos a esse tipo de escalada.
Me diz os 3 picos principais de escalada esportiva, que na verdade não os principais, vamos dizer os seus preferidos, os seus 3 picos preferidos de escalada tradicional nos Estados Unidos.
Ok, tradicional nos Estados Unidos. Indian Creek. É imbatível. Eu acho que aquele lugar dá para passar muito tempo lá, porque todos os lados que você olha tem fenda. Yosemite, com certeza. E terceiro. Eu conheci um lugar esse ano que chama Cochise, que é parecido com Joshua Tree. E eu gosto muito desse lugar também, que tem uma ética muito boa, não tem muita proteção, tem fenda, tem escalada técnica, e é um mini Joshua Tree, que eu também gosto de Joshua Tree, que eu gosto da escalada solo também, e Joshua Tree, ela te proporciona isso, você pode escalar várias pedras, assim, e descer, que sempre tem um lugar para subir, descer, subir, descer.
Cochise era no Arizona, não é? Onde que é?
Isso, é no Arizona.
Como que uma brasileira foi parar na China? Meu, muitos poucos escaladores foram brasileiros foram para lá. A gente olha aquelas paredes e fala, não pode ser tão vermelho assim.
Então, eu tava em Cochamó e meu namorado Ken me convidou. A gente não tinha nem terminado a trip de Cochamó, ele já tinha outra trip na mente dele. Falou, vamos para a China. Eu falei, meu, China, do outro lado do mundo, você está louco? O que eu vou fazer lá? Não, né? Aí ele me mandou, ele me mostrou as fotos e parece muito com Indian Creek. É incrível, o arenito de lá é muito parecido. E eu olhei e falei, cara, vamos, né? Eu topo. E fui para a China e primeiro a gente foi para Yangshu, que é um pico de escalada esportivo. A gente ficou uma semana lá e ficamos assim, entediados. Tipo assim, ah, o que a gente tá fazendo aqui? Escalando esportiva, sei lá, tá calor, ficar clipando Bolt. Não, vamos para Yiming, que fica perto da fronteira do Tibete. Então, muda bastante a cultura e era uma cidade menor. E a gente não precisava ficar no meio da cidade, ficar alugando aquelas motinhas para ir escalar, né? Então a gente resolveu realmente ir para onde a gente sonhava ir. E ficamos lá um mês e meio escalando, com uma cultura incrível. Eu gostei muito da China, as pessoas são muito queridas, elas são receptivas. Muitas pessoas não falam inglês, comunicação era difícil, mas realmente eu me senti confortável lá e também em segurança, tive bastante segurança, não tivemos nenhum problema assim durante a viagem. E quando a gente chegou lá, tinha muitas fendas, né? E a gente passou 2 semanas escalando de tudo. E nas últimas 2 semanas a gente pegou alguns projetos e foi lá que eu consegui mandar o meu primeiro 8º grau de .75, com o número 5, que eu achei difícil. Foi até interessante que eu queria muito proteger no crux e com isso eu acabava gastando muita força. Mas aí quando eu tomei a queda, eu falei, não, tudo bem, não vou morrer aqui. Né? O meu medo, aquela coisa de controlar o medo, né? Depois que eu vi que a queda era ok, que eu não ia me machucar, eu consegui mandar via. A gente também teve uma experiência bem legal numa outra parede que chama Firewall, que era um negativo número 3. Para mim, número 3 é difícil, porque eu tenho a mão pequena. Então, eu tive que aperfeiçoar bem a minha técnica de número 3, que não dava para fazer punho, não dava para fazer entalamão de mão. Então, eu tinha que girar um pouco a mão e ter essa lateral aqui entalada. E eu me lembro do Ken falando assim, try hard, but relax. E eu falava assim, caramba, como assim tentar hard, mas relaxar? Na esportiva não tem isso, né? Na esportiva, try hard, você tá ali apertando. Mas na fenda é muito isso, de você entalar a mão e relaxar. E ali fica, daí eu entalava e relaxava. E foi uma coisa muito legal. E isso que eu me apaixonei pela escalada em fenda é a técnica. Você não precisa brigar com a fenda. Você tem uma técnica, você só tem que completar aquele espaço ali na fenda, né? Relaxar e continuar escalando. E para mim foi uma coisa muito gratificante. Tudo bem que era só um 7C, havia, já foi um 8A, mas foi rebaixado, mas para mim não era nem o grau, era a via, número 3, o tempo que eu gastei nela, estudando a técnica, e essa primeira cordada levava no projeto do Ken, que era um 9C de fenda, de dedo, uma coisa assim, muito difícil, mas foi uma puta experiência. A comunidade é incrível, eu recomendo muito a China. Eu gastei lá em média de $10 por dia com comida e acomodações. A gente ficou num hotel, as pessoas são muito simples, a comida é muito boa.
Gi, me conta o maior perigo que você já passou na vida. Né? Mas me diz uma hora que você achou, meu, não vou sair dessa.
Uau! Eu acho que eu nunca passei por esse perigo. Eu acho que eu nunca puxei tanto o meu limite, Eliseu, de falar, eu nunca vou sair dessa. Eu sempre procurei, quando eu entrei no Big Wall, ter um conhecimento de saber como subir e como descer, né? E para mim isso era muito importante. Eu tenho uma história para contar que foi legal quando. Então, depois que eu conheci o Yosemite, todo ano eu vou para lá, todo ano. Só que eu vou em novembro, onde os dias são menores, né? Escurece às 5, amanhece às 7, é mais frio. Mas era a época que eu tinha para ir para o Yosemite. E eu convidei a Flora de Curitiba para fazer uma parede comigo e a gente entrou na The Nose. Segundo ano escalando fenda. É, a gente não tinha muita experiência na parede, mas a gente procurou assim 6 meses estudar bastante, aprender. A Flora aprendeu muito com o Chiquinho e eu também estudei bastante. E a gente com a cara e com a coragem resolvemos entrar na The Nose. E o primeiro problema que eu já vi foi arrumar a mochila. Era difícil saber o que levar, né? E aí a gente entrou, a gente fez as 4 primeiras cordadas, que são artificiais. A Flora guiou as 2 primeiras, eu guiei as 2 segundas. E a gente chegou no Cicco Ledge, descemos, pegamos os haulbag, hauleamos. Pô, haulear é muito trampo, né, cara? E a gente ali, peso pena, hauleando, mas tudo bem. Chegamos no ledge, dormimos. No outro dia, a gente não conseguiu acordar tão cedo. E isso foi o primeiro erro, né? A gente não conseguiu acordar tão cedo porque estava muito frio. E eu comecei a guiar umas 8 horas da manhã. Eu fiz as 3 cordadas depois do Cicco Ledge. E o segundo erro foi que a gente estava muito assim, não, a gente vai conseguir, eu sou forte. E o guia levou muito peso. Eu tinha uma garrafa de água, eu tinha meu tênis, eu tinha mais proteções, mais móvel do que eu precisava. E eu me lembro que estava um dia de muito frio, estava ventando pra caramba, e você sabe que o vento é um elemento forte, né? Além de você estar ali lidando com o risco na ponta da corda, você tendo que descobrir o caminho, porque no El Cap você não escala uma linha reta, você escala, faz um pêndulo. Aí o seu segue tá aqui, você tá aqui escalando, não pode proteger e vai indo. Ali eu via que, tipo, falava, Gi, se você cair agora, você tá fodida. Não dá, desculpa a palavra. Mas, enfim, fui tocando. E depois passei a cordada para ela guiou uma cordada. E tava começando a anoitecer e a gente resolveu montar o porta-LED. Primeira vez na vida montando um porta LED na parede. A gente só tinha montado antes na casa do Nick, pendurado assim na parede, na garagem. E ali eu vi que o elemento vento e o frio pegou muito pra gente. E quando a gente checou a previsão do tempo, ia vir uma tempestade de neve em 2 dias. Ali a gente viu que tava barra pra gente. Realmente a questão do frio venceu a gente. A gente sabia que a escalada não ia ser fácil, a gente sabia que era um challenge muito grande pra gente, mas a gente estava com o propósito e se preparamos para estar ali. Mas quando o tempo mudou, a gente ficou com medo até de morrer de hipotermia. E a minha mão, outro erro que eu vejo que eu fiz na minha primeira parede com a Flor, era que eu passei, né, o dia inteiro ali na ponta da corda, guiando e depois rauleando e não usei luva. No fim do dia, meus dedos estavam umas batatas, eu não conseguia encostar em nada, assim. E eu acho que a gente não conseguiu passar foi esse momento, assim, quando você tá na parede e tem muita dor, tem um desconforto, tá com medo. E a gente resolveu baixar. A Flor abriu o rapel e eu vim rapelando com os haulbags. Primeira vez também rapelando com o haulbag. Eu olhava para baixo e falava assim, putz, não mata amiguinhas, Gi, não derruba esses haulbags. Porque a linha do rapel, ela é reta. Então, se eu derrubasse qualquer haulbag ali, ia cair em cima da Flor. E na hora, Eliseu, a gente arrasado, assim, porque a gente desistiu, né, da parede, tinha uma excursão de brasileiros embaixo do El Cap. E eles ouviram a gente falar em português, de repente eles começaram a gritar: Brasil, Brasil, Brasil! E a gente assim, morrendo de vergonha, né? Porque a gente estava arrasada, que a gente estava desistindo da parede. E a galera gritando Brasil, foi assim, péssimo. A gente só olha pro lado, a gente fingiu que não era com a gente. Não, não é com a gente, fala sério. Mas foi uma experiência bem legal, porque a gente aprendeu muito. A gente tinha duas coisas muito importantes. Uma era não morrer e não chamar o resgate. O resto foi muito... A gente aprendeu muito com a experiência. E no outro ano eu voltei com o Ken e a gente escalou a Freerider. Dessa vez eu consegui dividir um pouco mais das guiadas. É, na Freeblast a gente revezou. E depois da Freeblast eu só guiei as cordadas fáceis e ele pegou as cascas grossas, porque era o sonho dele, era mandar a Freerider em livre. E ele mandou do ground up, começando de baixo, sem malhar nenhuma cordada lá para cima. Teve três cordadas que ele teve que tentar três vezes, que foi a Boulder Pitch, a The Monster e a Endurance Corner. O resto foram todas em livre e on-site. E foram 6 dias na parede. 6 dias na parede no Ocap. Incrível. E eu ainda continuo com esse sonho de achar uma parceira feminina aí para mandar o Ocap para cima. Para mim, tanto faz. Eu acho que existe três tipos de escalada no Ocap: em livre, em artificial e aqui você não escala, porque é muito difícil. E então, eu ainda continuo com esse sonho, com esse processo natural que eu estou aprendendo de grandes escaladas. Dentro do meu universo, né? Hoje já tenho 42 anos.
Cochamó, fala pra gente.
Cochamó foi a melhor escalada que eu fiz na minha vida, Eliseu. Hoje em dia eu não valorizo muito o grau, eu valorizo a linha e a montanha que eu quero escalar, né? E Cochamó a gente escalou, a gente ficou lá um mês e foi minha primeira experiência, assim, de você ter que comprar comida para um mês, alugar cavalo, ir para um lugar que... Essa coisa de expedição, assim, de você ter que planejar antes, ir para um lugar sem energia, que tem um acampamento base, depois você tem que andar para outro acampamento para poder aí fazer os ataques para as vias, e vias tudo de 10 cordadas, tudo expostas. Granito é a pedra que eu mais gosto de escalar. Então, é um lugar um paraíso, que eu escalei e tive a oportunidade, depois de ficar lá um mês, de criar resistência para escalar a montanha El Monstro. E no El Monstro, a gente escalou via presença de Mi Padre, que a gente demorou, aí do campamento base até uma crista, a gente demorou um dia para chegar lá de caminhada, caminhando devagar. Na verdade, a caminhada são 5 horas, mas a gente, tipo, foi pegando leve, porque no outro dia a gente ia acordar cedo e a gente decidiu fazer ela fast and light. Então, era rápido e menos pesos, né? Para poder ir movimentar. Então, foi uma escalada que a gente teve 4 horas de approach numa trilha que chama Floresta Vertical, meu. A gente foi se agarrando, assim, descendo, deslizando. Eu falei, meu, se a gente tiver que voltar isso aqui, a gente tá fudido, não tem nem como, né? Mas tá, vamos aí. A trilha sem marcar, a gente se perdeu, todo mundo se perde, normal. Chegamos na base da via, começamos as 5 cordadas à francesa. Eu tô dando risada porque é uma coisa que eu gosto também, a gente escalava muito a francesa. E depois foram 17 cordadas de 5-10. 5-10 é um grau que eu respeito, principalmente um atrás do outro na montanha. E depois teve 3 cordadas de gelo, de glaciar, assim, e eu não tinha muita experiência nela também. Então, foi uma escalada que me trouxe muito aprendizado. E no final da escalada, eu me lembro do Keanu falando assim: Gi, olha pro Mike, cuida dele. Eu falei, mas por que o Mike tá legal? Ele falou assim, cara, o Mike tá tendo alucinação. Eu falei assim, não, você tá viajando? Aí comecei a perguntar umas coisas para ele, realmente ele respondia umas coisas assim, nada a ver. E aí eu aprendi também que quando você está escalando por muitas horas e a pessoa começa a ficar cansada, você começa a ter umas alucinações, assim. Eu fiquei, caramba, cara, fala sério. E eu, assim, né, alucinada de estar no lugar, tirando foto, curtindo. Tava super feliz, mesmo com 15 horas de escalada ali. Eu tava num lugar que me faz feliz, né? Então, a gente passou por esse processo de dar uma olhada no que estava acontecendo com ele, mas quando a gente chegou no clube, no pôr do sol, tudo melhorou. Foi uma coisa na minha vida que eu falei, gente, escalar vale a pena, se arriscar vale a pena, e era, eu vi que é para isso que eu vivo, por essa paixão que eu tenho pelas montanhas. Depois a gente desceu pela crista. Então, era uma escalada que não precisava rapelar, porque tá louco, voltar pelaquela vertical flores não ia dar. E a gente se perdeu também na volta, teve um rapel, voltamos à noite. Mas uma coisa que eu aprendi, que foi muito legal nessa escalada, é que eu vi que eu consegui escalar por 17 horas, que o ser humano consegue, assim, se você coloca um objetivo, se você tem aquela paixão, dá para puxar o ritmo. E fizemos o El Monstro em 17 horas. Foi muito gratificante, assim, para a minha escalada e para a experiência que eu tive. Ah, essa foi a melhor parte da minha escalada. E a pior parte da minha escalada foi que, há 9 meses atrás, eu perdi o meu parceiro de escalada num acidente. Né, Liz? Eu acho que muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas me deram muito apoio, o meu parceiro de escalada morrer, o meu parceiro de vida, na verdade, que fazia 2 anos que a gente estava junto, veio a falecer na minha mão, nos meus braços, num acidente com a escalada. Então, eu acho que nesse período eu te contei 2 coisas, assim, do maior conquista que eu tive e da pior que eu tive na escalada.
Hoje, eu já perdi muitos amigos na montanha, mas nunca perdi uma pessoa tão próxima, sabe? Pô, gente que me faz falta, muitos bons amigos, mas não era alguém que tão próximo, né? Não era a minha família. No primeiro momento, você teve raiva da escalada?
Não. Não, porque eu e o Ken, quando eu conheci ele, ele tava solando a Nutcracker. E ele tem um pezinho na Nutcracker, assim, na esquerda, que ele é liso, que, cara, na minha cabeça não entra como que você sola aquilo. Mas quando eu comecei a escalar no Yungaba, eu já vi uma galera solando de bois, até eu solei coisas fáceis, e muita gente falava, você é louca, suicida, você tem um filho, e eu até parei naquela época. Mas quando eu voltei a escalar no Vale, eu vi que solar era uma coisa normal. Não normal, fazia parte da escalada do Vale, né? E eu solei a Royal Arch, solei After Six, não a primeira acordada, porque eu acho ela um pouco lisa. Enfim, nos meus limites, no meu universo, eu gosto da escalada solo. O Ken era um soloist. E no aniversário de 33 anos dele, ele solou de Chief 3 vezes. Chegou atrasado pro aniversário dele. E havia que ele veio a falecer, ele já tinha solado, e no momento ele tava solando com corda. E o mais difícil, Eliseu, foi que eu vi ele cair, eu vi o corpo dele bater num platô bem pontudo, eu vi o corpo dele se quebrar, e eu não culpo a escalada, eu não culpo a forma que a gente escalava, porque eu não mudaria nada nisso. O meu processo, que é difícil mesmo, é perder ele, e a falta de ter ele agora nas minhas novas escaladas, e também o processo de aceitar, né? que ele não está mais aqui. Mas não, para te falar a verdade, depois do acidente eu voltei na via, eu guiei a via, eu queria estar ali, eu queria ver o que aconteceu. Depois de um mês, claro, eu entrei num 5-8, chorei, eu chorei em Top Rope, eu tive várias crises, assim, pelo trauma, né? Se eu ver um helicóptero, tinha uma época que eu entrava em pânico, hoje em dia eu consigo manter uma calma quando eu vejo um helicóptero, quando eu vejo sangue. Mas, não, eu nunca senti raiva da escalada, depois do acidente, eu sobrevoei o Tiff. Eu não tenho raiva do Tiff, porque ele caiu porque uma pedra quebrou. Não foi um erro dele. Aconteceu. Eu não tenho raiva da montanha. Eu quero até voltar para lá, para o meu barco. Do meu barco dá para ver o Tiff. Eu quero escalar no Tiff. Não, eu acho que eu sou bem resolvida da forma que a gente escalava. E eu amo a escalada. Eu perdi o Ken, eu não quero perder a escalada e a comunidade que vem com ela.
Poxa, Gil, o processo de cura não é fácil, né? E cada um tem que achar o seu. E, pô, a gente acha que você tá no caminho, cara, é isso mesmo, entendeu? Pô, se mantenha forte, meu, não larga do que te dá prazer na vida, porque era o que dava prazer para ele também, né?
Eu até parei, eu fui pro Brasil em janeiro e fevereiro, até parei, fiquei com a família, eu me senti depressiva e presa num apartamento. Claro que eu tinha o amor do meu filho, que é muito bom. Eu fui surfar, mas eu senti falta da escalada. Na cidade eu me sentia uma coisa destacada, assim, as coisas acontecendo e parece que eu só consigo analisar e já... Na montanha eu consigo me sentir conectada, eu presto mais atenção nos passarinhos, nas flores, eu me sinto mais próxima do Ken. Claro que eu ainda estou num processo de superar, né, esse trauma, porque eu vi tudo. Quando eu escalo e olho para baixo, agora não tem só aquela imensidão de ar, eu consigo realmente ver que sim, tem pedra embaixo e aquela pedra é pontuda, eu consigo ver ele caindo o tempo todo. E aí entra mais uma parte de controlar a minha mente, né? De lembrar, sentir, mas também de deixar passar e viver o presente agora. Eu tive muito suporte da comunidade do Canadá, dos amigos dele. Eles fizeram até um GoFund para manter o barco. Eu tive um suporte incrível de escaladores que ligaram para mim, que me mandaram mensagem, que também perderam amigos, a Beth Hinton, o Nick, até o Lonnie Calkey, que perdeu o Becker também. O Lonnie sempre me fala para eu me sentir gratidão por essa experiência de ter conhecido o Ken. Ele fala que eu tenho um legado agora para representar o Ken, que ele vive por mim, né? Então, eu acho que a montanha é o lugar que eu me sinto conectada, e como a vida, muitas coisas acontecem fora do nosso controle. Esse acidente também foi fora do nosso controle, porque foi uma pedra solta. Hoje em dia eu escalo as paredes com muito mais essa percepção de, pô, essa pedra tá solta, não dá para proteger, não dá para puxar. Tenho esse alerta mais na minha cabeça.
Gi, semana passada eu tava conversando com o Serginho e, pô, a gente tem em comum ter lido logo no início da... que nós começamos a escalar um livro do Lionel Terré que chama Os Conquistadores do Inútil. É até engraçado, porque a gente escalou muito junto, mas a gente nunca tinha conversado disso, né? A gente tinha esse negócio do, meu, quero conhecer os Alpes, quero conhecer, me escalar no gelo e tal. Qual dos seus sonhos de escalada que você ainda tem que ticar?
Cordada feminina no El Cap. Obsessão, eu tenho até uma tatuagem do El Cap no meu braço, pra você ter uma ideia. Bugaboos é um sonho que era para ir para lá com o Ken e não tive a oportunidade e quero conhecer Shaolten. Mas eu quero me sentir confortável, né, para estar lá, porque lá tem muitos elementos, além da escalada, da rocha, tem o tempo. E eu vi que o tempo é uma coisa assim, não sei, eu sou brasileira, né? Por mais que eu moro aqui há 14, 15 anos, eu nunca passei, eu passei um inverno aqui. Todo inverno eu vou pro Brasil. Então, essa minha coisa com gelo, com frio, eu ainda tenho muita dificuldade. Assim, eu tô com 3 jaquetas, a galera tá com 1 jaqueta, tá? Não tá nem aí com frio e eu tô assim, morrendo de frio. Ah, mas são... eu tenho essas tick marks pra fazer ainda.
Hoje, mas é recíproco isso que você sente com relação ao frio. Para mim também é um ambiente bastante hostil. É bem difícil você estar em um lugar onde as pessoas que nasceram em ambientes frios, o cara que mora em um lugar gelado, o cara acorda em uma época do ano e tem que ficar tirando gelo para sair da casa dele, né? O cara conhece, meu, o gelo, as várias faces da água congelada e tal, o cara... Né? Nasceu vendo isso. Pô, pra gente, pô, é tão hostil que, pô, realmente até intimida, né? essa facilidade com que algumas pessoas sentem em relação ao ambiente gelado, à matéria-prima, água congelada, né?
Eu e a Flora, a gente viveu isso no El Cap, quando a gente estava tentando a Denose, porque o Nico Favaraz estava lá, a Hazel estava lá. O que aconteceu? As brasileiras, luz vermelha, pânico, vai vir uma tempestade, vou morrer aqui congelada, né? A gente não quer chamar o resgate. O que que eles fizeram? Eles entraram dentro do porta-alerge deles, fecharam, fizeram uma pipoquinha, tomaram um chá, passaram o dia inteiro no porta-alerge, no outro dia a tempestade passou, olharam para fora e continuaram escalando. Porra, eu e a Flora já tava assim, meu, a gente vai morrer nesse frio. Como que a gente vai passar? Então, tipo, é tudo questão de experiência mesmo, de você estar acostumado. Você se expor naquelas condições e se acostumar. Então, acho que para escalada alpina aí tem que se expor mais ao frio. Mas é difícil. Mas eu tenho esse sonho.
Pô, mas...
ainda vou chegar lá. Tô me preparando.
Com certeza. É tudo uma estradinha, né? A hora que a gente abre o olho, tá lá. Faz parte. A gente sonha com as coisas. A hora que abre o olho, pá. Você está vivendo sonho?
Ah, eu estou vivendo sonho, Eliseu. Algumas coisas no meu sonho eu não sonhei. Mas aí faz parte da vida, eu acho. A vida, ela, às vezes, te traz perdas muito grandes, né? E você tem que aprender a lidar com elas.
Meu, é verdade. É uma lição também, né? É uma lição, a gente não pode ter tudo que a gente quer na vida, é assim que é. Gi, manda um recado para as meninas brasileiras.
As meninas brasileiras, parem de impor limites. Eu acho que a gente cresceu numa sociedade que já programou a gente com muitos limites, né? E quando eu vim aqui para fora, eu vi que não existe limite. Não existe assim, tem poucas mulheres na escalada, mulher não pode tentar, mulher não pode escalar. Coisas difíceis, é tudo coisas que é o processo de criação colocaram na nossa cabeça limites. Então, eu acho que a gente tem que acreditar, tem que correr atrás. Vai ser um pouco mais difícil porque a gente tem menos força, mas a gente tem uma capacidade muito grande, tão quanto os homens, para tentar as coisas. Então, eu acho que é isso, parar de impor limites na nossa vida.
Gi, você deixou o seu país, meu, você largou a sua empresa, tinha uma empresa, largou, meu, foi viver na van, num barco. O que que é importante na sua vida, Gisele?
Meu tempo, meus amigos e minha escalada. Eu sou viciada em escalada, entendeu? Às vezes não é, como eu disse, até não é muito saudável, porque eu perdi muito tempo com meu filho. Para poder escalar, eu não me importo mais com dinheiro, eu só faço o suficiente para eu poder escalar. Claro que eu criei meu filho, hoje ele é um engenheiro maravilhoso, sou muito orgulhosa. Teve um processo que eu não pude escalar, mas eu acho que essas são as três coisas mais importantes na minha vida. E tem pessoas até que falam que eu foco muito na escalada. Mas eu acho que você tem que fazer o que você gosta. A vida sua, você vive para você, né?
Meu, com certeza, só se vive uma vez. Tem que aproveitar mesmo, Gi. Meu, muito obrigado pela conversa, meu. Foi muito, muito, muito legal trocar essa ideia contigo, meu. Espero que a gente converse outras vezes. Parabéns pelas suas escolhas. Tudo de bom, Gi.
Que massa, Eliseu. Obrigada. Que rápido que passou. Meu, adorei essa tua ideia de podcast. É sério, porque eu sou viciada, que me ajuda muito quando eu tô dirigindo, né, para passar o tempo. Há uma escalada que eu quero saber, eu vou lá no podcast de um escalador tal, ou da escalada, e é legal que realmente aqui eles fazem um podcast com escaladores famosos e não tão famosos. O importante é a trajetória do cara, a escalada, né?